Você gosta de ouvir histórias? Mas qualquer história?
Tem certeza?
Olá, ouvintes do EspantoCast! Uma alegria imensa iniciando mais um episódio aqui no seu podcast espantoso. Continuamos firmes na nossa constante senda, na nossa meta de oferecer a todos entretenimento de qualidade, entretenimento espantoso. Aproveitamos a oportunidade e novamente solicitamos àqueles que gostam de ouvir os nossos episódios, àqueles que nos acompanham, que nos sigam em nosso Instagram através do arroba @espanto.cast. Pedimos também que se inscrevam em nosso canal do YouTube, de mesmo nome, EspantoCast. Vocês não fazem ideia da importância que é a audiência de vocês para que nós, do EspantoCast, continuemos na nossa meta de oferecer a todos entretenimento de qualidade. Mandamos um forte abraço a todos os nossos ouvintes e já vamos direto ao ponto, porque estamos todos ansiosos pela continuidade do nosso episódio anterior, que foi a primeira parte do episódio sobre o terror infantil. Episódio especialmente desenvolvido para comemorar um ano de EspantoCast. Isso mesmo, queridos ouvintes. No dia 31 de outubro, Dia das Bruxas, 31 de outubro de 2021, o EspantoCast completou exatamente um ano que, semanalmente, aos sábados, lança episódios inéditos. Desta forma, sem perdermos tempo, vamos à parte 2, a última parte do episódio sobre terror infantil. Queridos ouvintes do EspantoCast, vamos continuar nossa abordagem sobre a manifestação de fenômenos paranormais, utilizando como vetores bebês e crianças. Inicialmente, vamos agradecer ao site expositivo.com, Estudos Teológicos, dos quais retiramos algumas informações. Queridos ouvintes, segundo algumas crenças, em especial em acordo à doutrina espírita, todo ser humano tem a capacidade de se comunicar com os habitantes do mundo espiritual. Não se trata de um dom sobrenatural. Na verdade, queridos ouvintes, esta é uma habilidade física ligada à glândula pineal, uma glândula que todos nós possuímos no centro do nosso cérebro. Essa glândula é responsável por captar o sinal do além, como se fosse uma onda magnética, e o converte em percepções físicas. O que difere em cada um é a sensibilidade para interpretar essas percepções. Alguns de nós entendem como pressentimento, um medo repentino ou uma intuição inexplicável. Uma pessoa só é considerada médium quando manifesta esse fenômeno de forma ostensiva, ou seja, quando as comunicações podem ser percebidas de forma clara. Essas pessoas podem sentir, ver, ouvir, falar ou ainda psicografar textos ditados pelos espíritos. Aqui fazemos uma ressalva, queridos ouvintes. Salientamos que nós do EspantoCast não temos intenção alguma de oferecer qualquer viés religioso aos nossos episódios. Apenas utilizamos informações disponíveis para oferecer a vocês entretenimento. Muito bem. Fato é que não há idade determinada para o início das ocorrências, e elas podem rolar, mesmo se a pessoa não acreditar na interação com os mortos. Para os que creem na reencarnação, há as afirmações de que esse processo só se encerra por volta dos 7 anos. Até lá, a criança está ligada tanto ao mundo espiritual quanto ao físico. Por isso, é na infância que mais ocorrem casos de comunicação desse tipo. Isso, queridos ouvintes, não significa que ela seja médium. O título só será confirmado ao longo de sua vida. Isso se aquela pessoa demonstrar essa capacidade de modo ostensivo. As ocorrências mediúnicas tendem a se intensificar logo que a criança aprende a falar. Visões e audições são as manifestações mais comuns e podem ocorrer juntas. Na maioria das vezes, o pequeno não tem medo algum e não entende porque seus pais também não conseguem perceber a presença que ele percebe, seja de forma visual, auditiva, olfativa, tátil ou qualquer outra, ainda não comprovada cientificamente. A criança não compreende o conceito de morte e, por isso, encara a companhia extrafísica com naturalidade. Na infância, as interações tendem a ser positivas. É comum, por exemplo, bebês rirem sozinhos, olhando para o nada. Em muitos casos, podem estar vendo amigos de vidas passadas, ou até mesmo espíritos protetores. Também são recorrentes as visitas de parentes falecidos ou de amiguinhos espirituais que assumem uma fisionomia mais infantil. Há até quem defenda que esses fantasmas camaradas são seres extraterrestres. Em alguns casos, o contato pode revelar lembranças pregressas. A criança reconhece gente da encarnação anterior e até chega, em alguns casos, a renegar a sua família atual. Para o senhor Léon Denis, filósofo francês e seguidor da doutrina espírita de Allan Kardec, a mediunidade também pode estar por trás de prodígios precoces. Casos de genialidade podem ser manifestados, mesmo de forma inconsciente, pelo estímulo de espíritos. Mas aqui já vai uma provocação. Tudo isso se trata de mediunidade ou excesso de imaginação dos pequenos? E ainda, como identificar se um amiguinho invisível pode ser mesmo um contato espiritual? Segundo estatísticas, 3 em cada 10 crianças, portanto 30%, apresentam amigos invisíveis, algo encarado com naturalidade pela psicologia. Então, como diferi-los de um evento mediúnico? Para a vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Marta Antunes, não há uma receita exata. O fundamental é que os pais observem o comportamento dos filhos e conheçam bem sua personalidade e seus hábitos. Tudo isso posto, queridos ouvintes, vamos às histórias de hoje. Primeira história. Uma moça cumprindo o papel de babysitter. Babysitter, queridos ouvintes, é como uma babá aqui no Brasil, só que contratada por um período curto, uma noite, por exemplo. Uma babysitter foi chamada para cuidar de sua priminha no estado de Montana, nos Estados Unidos. Naquela noite, ela começou a contar sobre o homem assustador que fica no quarto dos pais. A jovem, muito curiosa, cometeu o erro de perguntar com o que ele se parece. A criança então respondeu:
ele não tem rosto.
História número 2. Uma mãe relata que uma de suas filhas, a mais nova, possuía 3 anos, quando em uma noite, ao se direcionar à sua cabeceira para dar o beijo de boa noite, percebeu o chão molhado ao lado de sua cama. Ao questioná-la o motivo pelo qual aquele local estava molhado, obteve a seguinte resposta:
eu estava cuspindo nas pessoas do nevoeiro para eles irem embora e me deixarem dormir.
História número 3. Uma menininha com 3 anos disse à sua mãe, olhando fixa e seriamente no fundo dos olhos:
você não se lembra, mamãe, que antes você era a filha e eu era a mãe. Você veio e arrancou as nossas cabeças.
Enquanto narrava como havia sucedido o caso, a criança realizava movimentos repetitivos de cortar, ao mesmo tempo que produzia com sua meiga voz onomatopeias para recriar os terríveis sons de decapitação. Aquela mãe ficou tão estupefata com aquela narrativa, sem a capacidade de reagir adequadamente, que sua resposta fora simplesmente que: felizmente, querida, eu não me lembro de cabeças sendo cortadas. Mas daí, a criança retrucou:
mas isso realmente aconteceu, e eu me lembro muito bem, mamãe.
Próxima história. Certa noite, uma jovem senhora, enquanto cuidava das crianças de um grande amigo, percebeu que o mais novo, com cerca de 5 anos de idade, fazia um desenho de uma mulher pendurada no teto. Segundo o relato da senhora, a criança olhou para ela e disse:
ele me disse para desenhar isto e está vindo atrás de você. Se esconda!
Próxima história. A filha de uma senhora a disse uma vez que existe uma mulher que olha para ela enquanto assiste filmes em seu quarto e dorme no teto acima de sua cama quando se deita para dormir. Ela também disse que a mulher não gosta de mim e quer comer o meu coração. Próxima história. O irmão de uma jovem adolescente, 3 anos mais novo que ela, cresceu com fobia de água. Certa noite, enquanto dava banho nele, perguntou por que ele estava tão assustado com aquela água. Ele olhou para ela e disse exatamente o seguinte:
eu estava em um grande navio quando batemos num iceberg. Aquele momento foi realmente muito rápido. O navio afundou e então eu fiquei com muito frio, boiando nas águas frias e calmas. Consegui chegar num lugar lindo, que era um lugar quente, e esperei até que minha família viesse ao meu encontro.
A mãe, que ali estava próxima, ouviu a história e então o tirou daquele banho. O mais assustador, queridos ouvintes, é que o irmão da jovem nasceu no dia 15 de abril de 1992, exatamente 80 anos após o trágico naufrágio do Titanic. Queridos ouvintes do EspantoCast, e vocês, o que acham desses fenômenos? Já passaram por alguma experiência semelhante? Verdade ou excesso de imaginação? Antes de responderem, assim como já vimos no episódio 34 do EspantoCast, não esqueçam de que há mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Queridos ouvintes do EspantoCast, que alegria, encerrando mais um episódio aqui no seu podcast espantoso. Encerrando o nosso episódio de número 53. Esperamos que as histórias de hoje tenham causado espanto, mas não o suficiente para tirarem o sono de vocês. Nosso objetivo aqui é sempre oferecer entretenimento de qualidade. Pedimos, se você escuta o nosso EspantoCast, nos indique aos seus amigos, aos seus conhecidos. Pedimos que nos sigam em nosso Instagram através do @espanto.cast. Pedimos também que se inscrevam em nosso canal do YouTube, de mesmo nome, EspantoCast. Lembramos a todos que a audiência de vocês é o que nos motiva a continuarmos a semanalmente, aos sábados, lançarmos sempre episódios inéditos, episódios espantosos. Muito bem, queridos ouvintes. Tudo isso posto, não nos resta nada mais a fazer nesse momento, a não ser desejar que logo mais todos vocês possam ter, de fato, uma boa noite.
Será?